pessoal, estamos chegando com mais um BetCast nessa noite de segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Temos conosco hoje aqui Felipe Fernandes, boa noite.
Boa noite, Netuno, boa noite, pessoal.
Gabriel, ô Gabigol.
Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês?
Théo Borges.
E aí, boa noite.
Boa noite a todos, o BetCast está disponível aí nas plataformas digitais, ao vivo sempre, segunda-feira à noite, esse programa é feito no YouTube. Também está disponível em todas as mídias de podcast, nos acompanhe também, nós temos as mídias aqui na descrição, temos o nosso canal do Instagram e o nosso Telegram que está aqui na descrição do vídeo, se você está nos vendo no YouTube. O programa é patrocinado pela Bodog, aí, que nos apoia e mantém aí o nosso produtor conosco durante todo esse período. Galera, para começar o programa de hoje, me fizeram demais uma pergunta e eu não sei responder, mas tem um membro aqui que vai saber responder com certeza. Felipe Fernandes, o Galo é paraguaio?
Já gostei disso daí.
O cara me ligou, o cara fez uma live sábado, que horas? 11h30, velho. O cara me ligou para perguntar se o Galo era paraguaio. Ô, meu Deus. Bom, falando de forma séria agora, acho que o Atlético tá dentro do esperado, assim, né, cara? O jogo contra o Botafogo criou muitas chances, mas perdeu. São coisas que acontecem aí no esporte, né? E contra o Inter, realmente foi um jogo muito abaixo, mas o Inter é um adversário muito difícil. Né? Então, o back que eu fiz, por exemplo, o Atlético ser campeão, era muito pelo preço, né? Abriu aí a 67 e tal, já abriu bem errado. Mas hoje, em questão de elenco, é o Flamengo, né? O pessoal falando que tá dentro do esperado, tá perdendo. Os caras são foda. Mas assim, tem aqui no, na cidade, aqui tá rolando o papo de que pra outubro vai o Menin, né? Que é o mecenas que tá jogando dinheiro aí no projeto, emprestando dinheiro a juros zero. Diz que ele vai trazer um pouco mais o investimento que ele iria fazer do ano que vem, se caso o Atlético fosse para Libertadores, porque ele realmente está acreditando, né? E tem gente falando aí que o São Paulo está fazendo algumas cobranças de alguns atletas, né, para trazer, principalmente meio atacante e centroavante, né? Enfim, vamos esperar o time, falta elenco ainda, né? Falta jogador, mas uma coisa a gente pode ter certeza, independente de onde for o jogo, esse time do Atlético vai jogar assim para cima. Então, para quem trabalha gols, vai ser uma mão na roda, né? E principalmente quem trabalha buscando reviravoltas aí. No jogo contra o próprio jogo contra o Botafogo, o Atlético fez um gol aos 50 e ainda teve mais um ataque, né?
Então, posso te dar um auxílio nessa análise do Galo? Eu vi com muita atenção esse jogo entre Internacional e Galo. E eu me lembrei do Guardiola, que ele falou uma vez assim, ó, que a responsabilidade do técnico é levar o time até a área adversária. Dali pra frente é o talento que resolve. E a impressão que eu tenho do Galo é essa. O Galo vai até intermediário do adversário, dali pra frente falta talento pra resolver as jogadas. Porque, tipo, criou muito contra o Botafogo, criou muito contra o Inter. Só que quando chega ali na hora do decidir a parada, e agora? O que eu faço com a bola?
Esse é o conceito de jogo de posição que você falou muito bem, né? O Guardiola fala isso mesmo, que o trabalho do jogo de posição, você tem as três zonas e faz o time chegar nessa última zona, né? Que seria o último terço de campo. E dali pra frente é papel da criatividade dos jogadores, né? Falta qualidade, né? Falta principalmente entrosamento. Dá pra gente ver, por exemplo, nos mapas de passe, etc., que o time do Atlético não consegue reter a bola no campo da frente, né? Como o Manchester City consegue fazer muito bem. O Atlético fica tocando muita bola nos zagueiros ali e tal. Então falta um pouco mais de posse na frente. Isso é coisa que vai levar tempo, né? Vai levar tempo. No próprio Santos, o São Paulo demorou aí bastante tempo, né? Demorou o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana. E aí sim o time foi entrosando, né? Ele foi pedindo as peças, foi chegando. Por exemplo, o Cueva mesmo chegou e ele não jogou e já não quero mais. Então, assim, é um treinador que é difícil, né? Os jogadores assimilarem aquilo que ele quer, né? Mas com o tempo as coisas vão andar. Né, Théo Borges? Igual o Flamengo aí tá caminhando bastante.
Calma, já vamos
tá
chegar
no walk, andando pra trás.
Théo Borges, teu vizinho Fluminense surpreendeu o Furacão na Arena da Baixada e ganhou lá. Esse Fluminense, Théo Borges, em que posição ele vai brigar aí no final do campeonato, Fluminense?
Cara, eu não me lembro se eu cheguei a colocar o Fluminense como rebaixado, acho que não. Acho que eu não coloquei, não. Mas, cara, eu gostei da zaga do Fluminense. Gostei da zaga do Fluminense, mas não gostei tanto ainda do ataque do Fluminense. Mas a zaga do Fluminense é muito boa. E essa mesma zaga vai pra área, consegue uns gols de cabeça muito bons. Mas, porra, não dá pra tirar como base porque o Atlético Paranaense não jogou nada. O Atlético Paranaense que a gente tava esperando no ano passado acabou. Esquece. E esse novo Atlético Paranaense, puta merda, cara. Eu não sei se foi falta especificamente do Nicão, mas eu não sei se o Nicão conseguiria mudar completamente o jogo. Mas o Atlético Paranaense não chuta. É aquele time que fica alçando bola na área. E não tem criatividade no meio. Acabou aquela coisa dos passes em profundidade. Não sei se também o Fluminense dificultou jogando muito recuado. Eu sei que foi uma dificuldade para criar situação de perigo. Que, meu Deus, e quando criou o Muriel estava muito bem. Mas eu não sei se eu posso exaltar tanto o Fluminense assim. Porque em vários momentos do jogo o Fluminense abdicou de jogar. Fez os gols na bola parada. Mas... anulado e depois um gol contra ele. Não sei se eu posso exaltar tanto o trabalho do Fluminense, mas é um time organizado lá atrás. Lá na frente ainda falta, mas é um time organizado. Tem que ter um companheiro de ataque lá para aquele menino novo do Fluminense. É.
Gabigol! Oh, desculpa, Felipe, vai.
Não, o Evanilson, que o grupo Manchester City, né? O grupo City, né?
Esse moleque é bom, cara.
Grupo City já tá comprando ele. Ele é do Tombense. Assim,
moleque é bom.
Empresário Eduardo Duran.
Já vai embora então.
É, acho que já vai, já foi, na verdade.
Já foi?
Se olhou, já conversou, dinheiro os caras têm.
Mas o Fluminense, respondendo a sua pergunta, pra mim é meio de tabela. Meio de tabela e deu.
Aproveitando aí que o assunto Fluminense, que era um time que eu achava que no começo da temporada iria ser um seríssimo candidato a rebaixamento, principalmente as contratações que foram feitas no mercado. Mas o Odair Hellmann lá, o Hellmann deu uma arrumada no
técnico.
E ainda tem um reforço, né? Que tem alguns jogadores que foram contratados a peso de ouro que não jogam, né? A partir do momento que alguns jogadores entrarem ali pra jogar, o Fred, principalmente, ele vai matar o time completamente, né? O time hoje é muito dependente das estocadas ali do Evanilson e tal. Então, é impressionante a capacidade de gerar talentos que tanto o Botafogo e o Fluminense têm, né? Times aí que tem um endividamento absurdo, uma estrutura não do futebol profissional não tão boa, mas como sai jogador bom, né? Fluminense, então, pelo amor de Deus. E é isso que vem dando se liga, né? Tem esse Dodi, que eu não conhecia também, tá fazendo um bom campeonato. O Evanilson também, não conhecia. Isso porque já vendeu aquele João Pedro, né? Pro Watford, e agora tem o Marcos Paulo também, que parece um bom nome. Então, assim... é muito jogador jovem, o Botafogo, esse Luiz Fernando, não sei, que perdeu um gol sem goleiro contra o Fluminense, já fez um salseiro em cima do Atlético, acho que é isso que vem salvando, né? E esse ano parece, né, que não vamos ter um time carioca sendo rebaixado.
Não sei, vamos ver se o Flamengo melhora.
Que isso, tá maluco, velho?
Pessoal, antes de nós passar para domingo, alguém acompanhou Goiás e Atlético Goianiense?
Eu vi.
Ouviu? Alguma opinião sobre o jogo, Felipe?
Cara, foi um jogo clássico, né? E foi decidido em duas falhas muito bizonhas, assim, do Atlético Goianiense, cara. Muito bizonhas, assim. Acho que do Goiás, nem muita gente... O Goiás estava realmente numa fase complicada ali com o Ney Franco. Mas a gente tem que levar em consideração o Covid-19, que tirou muitos atletas, né? Acho que o Sandro, canelinha de vidro, acho que machucou de novo, né? Mas o destaque, assim, do Goiás fica pro Daniel Bressan, velho. Um jogador aí que, se eu não me engano, tem cidadania italiana. Ele é do Chievo Verona, o Bira Leal, que eu sei que acompanha o nosso podcast aqui, que é torcedor do Verona, né? Então, chamei ele de rival aqui, chamei o time dele do rival, ele vai ficar chateado. Do Verona, jogador pertence ao Verona, mas é um bom meio-campista, cara. É um bom meio-campista que acabou fazendo um golaço. É Daniel Bessa, gente.
Se eu pegar esse back, não.
Foi muito rápido, né? Foi na falta, né? O gol foi do rebote da falta. Então, quem conseguiu entrar na falta conseguiu pegar o gol. E depois só deu o Atlético Goianiense, cara. Só o Atlético Goianiense, mas o Goiás bem seguro. E no final do jogo, o zagueirão fez uma cagada, velho, que vale a pena jogar no YouTube.
Eu tô no bolão, ficou eu no bolão isso daí, velho. Tava tipo colocado 1x0 certinho em Goiás. CS.
Só que o Goiás terminou 1x0, não? Terminou 2?
2x0.
Um golaço. Esse é o momento que eu vi.
Esse erro no final. Você tem que ver o gol que aconteceu no final. O Goiás que agora trouxe o Daniel Thiago Largue, que é ex-treinador do Atlético, né? Era analista de desempenho. É um treinador que tem boas ideias, mas acho que o Goiás pode ser um time interessante para ele fazer um novo projeto.
Treinador tem boas ideias. Ai, ah, ai, ai.
Mas não tem muito
tom. Fernando Diniz tá aí, né?
Não, mas ele é diferente, né? Ele é diferente.
O Fernando Diniz também era. A gente
fala dele,
né? Segunda pra torcida de São Paulo, que eles acham pelo Diniz.
Vou falar mais do Diniz assim.
Já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Então, galera, tá bom de Goiás e Atlético Goianiense, tá bom?
O Goiás tá querendo contratar o Elias, cara. Tá fechando.
Verdade,
o
Elias, verdade.
E aí pode ser que a vaca vá mais pro brejo, né? O Elias, como meu grandíssimo pai costuma dizer, é a bananeira que deu cacho. Já era, brother.
Gabigol, chegando no domingo, aí no teu bairro, o que que houve nesse clássico paulista aí, Palmeiras e Santos? Deu pra pegar back Palmeiras nesse clássico, Gabigol?
Pá, que nada, eu assisti a final da Champions, nem trabalhei na final da Champions, então acabei vendo os gols de novo. Pô, e mais uma vez, Patrick de Paula jogando muito, fazendo gol, decidindo
o novo Gabriel Jesus, será?
É, eu acho que ele não vai ficar muito tempo no Corinthians, não. Já estão falando que Benfica quer contratar e coisa e tal. Já estão querendo. Eu falei Corinthians? Eu falei, não, perdão, então, Palmeiras, tá?
É que Corinthians não jogou nessa rodada.
Corinthians jogou essa rodada. Mas assim, eu não assisti o jogo, não. Eu vi só os gols, né? Vi... Aliás, o pênalti, né, pro Palmeiras. Cara, é muito confuso, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver. Ah, se fosse pro Corinthians.
Eu vi. Ah, se fosse. Eu achei penal, você não achou penal, não, Gabigol?
Eu não achei nada, cara. Eu achei muito parecido com o que foi com o Depay lá da Juventus.
Pra mim, os dois não
foi. É, então, dois que pra mim não tem cabimento, mas enfim. Aí o Palmeiras venceu, né? Santos
quarto
ainda...
lugar já.
É. Santos ainda uma incógnita, né, com o Cuca. Vai demorar um pouquinho pra dar liga, né, velho? Então tem um monte de jogador aí que não sabe se fica, se vai. Marinho, toda hora o nego fala que ele sai. Carlos Sanches também. É uma loucura o Santos, né, velho? É uma loucura. Complicado esse ano pro Santos aí.
Beleza. Dando uma voltada no domingo, queria chamar aqui para dar uma opinião sobre esse jogo do Flamengo-Botafogo, nosso flamenguista Théo Borges, mas não quero apenas uma opinião sobre o jogo, Flamengo, eu quero uma opinião, Théo Borges, eu quero uma explicação do seu trade nesse jogo, que foi de muito, muita muito bem feito.
Muita controvérsia, muita crítica.
Peraí, deixa eu te interromper, não existe controvérsia.
Claro que não.
Porque essa controvérsia de que isso não funciona, isso funciona...
É trade, né?
O que não funciona pra mim, funciona pra ti, o que não funciona pra ti. Esse papo de que, cara, a gente cai naquele limbo, eu nunca fiz, então não funciona. Tem alguém fazendo e ganhando.
Ou eu não peguei, então eu tô puto.
É.
Mais ou menos isso. Cara, vou falar primeiro do jogo. Eu achei que o Flamengo jogou os primeiros 30 minutos, os melhores 30 minutos com o Domenech à frente do time. Ele conseguiu, claro, deixou o Arrascaeta no banco, deixou o Gerson no banco. Alguns dizem que a imprensa tenta levantar que é picuinha, outros internamente dizem que é só um rodízio mesmo, porque os caras, enfim, vão ter uma sequência fodida agora pela frente. Mas eu senti o Flamengo bem, tanto é que eu achei a odd baixa do Flamengo no pré-live, e no live eu não fiz lei Flamengo no início, porque o mercado não queria subir, e o Flamengo estava até jogando direitinho. Só que o Botafogo jogou daquele jeito que jogou contra o Galo. Recuado, tem um cara número 7 ali que ou ele corre ou ele chuta, né, mais ou menos, ou ele cruza e corre, ou ele tenta correr e chutar, das duas não dá, mas toda hora a bola nele, o cara não cansa. Botafogo vai pela esquerda, o Flamengo recupera a bola, toma de novo, e o cara e o tempo todo correndo, e é muito perigoso. Foram as bolas nas costas ali do Flamengo. Começou a encaixar esses contra-ataques do Botafogo, a hora do Flamengo começou a pipocar, foi ali que eu comecei a fazer o leio Flamengo, comecei a pegar uma gordura ali. O jogo foi uma bosta na grande maioria das características do jogo, foi uma bela de uma bosta, mas, né, mas a gente sabe que tem a mística do clássico carioca 1x1, né, o clássico carioca que não fica 1x1 essa semana, na semana que vem vai ficar, geralmente é assim, mas não foi por causa disso que eu entrei, logicamente. Eu peguei um pouco do lucro, joguei a favor do Botafogo, peguei aquele golaço do
Pedro Raul.
O nome dele, Pedro Raul, golaço, meu, nossa. Aquilo ali, é tipo assim, tava cheio de flamenguista no Discord trabalhando comigo, galera comemorando, nossa, ninguém teve água na cara nessa hora, né, mas beleza. E daí, depois que fez o gol, todo mundo comemorando, eu já inverti minha mão, porque eu falei, meu, tem 6 minutos de acréscimo aqui, Botafogo vai dar uma segurada, vamos ver no que vai dar, e acabou dando penal, então, acabei fazendo um belo lucro, mas Flamengo, de novo, deu uma pipocada.
Né? Nem era pra ter feito penal, né, o gol que perdeu foi foda, né.
É. Deu deu sinal pra Beck Flamengo? Em algum momento?
Beck Flamengo deu. Deu sinal, mas eu não quis fazer. Deu sinal, deu padrão de Beck Flamengo, mas como eu tava muito enviesado, eu já queria fazer Lei Flamengo. Sabe quando você quer fazer Lei Flamengo e fica puto porque você não consegue? Então é sinal de que tinha Beck Flamengo. Mas eu não fiz, eu tava puto. Porque assim, pra mim já tava abaixo 1,40. O padrão tava tão claro que foi a 1,34, Gabi.
1,40.
Falei, meu, não vou pegar esse Lei, mas nem fudendo, porque o mercado.
Esse padrão foi no início do jogo.
Foi, bem no iníciozinho. Eu falei, cara, tô puto porque eu queria fazer Lei esse time desgraçado, não consigo, meu. Os caras tão jogando bem. E aí depois, no segundo tempo, foi diminuindo. Cara, você quer ter um padrão pra Lei Flamengo, é a dificuldade na saída de bola. O Flamengo começou com uma dificuldade no meio campo ali com o Arão pra sair com a bola, é Lei Flamengo. Foi assim contra o Galo, foi assim contra o Curitiba, foi assim contra o Atlético Goianiense e foi assim de novo contra o Botafogo. É claro, talvez não seja assim o ano inteiro, mas quando tiver, provavelmente a gente vai estar lá.
Outra parada aí, Théo, o Botafogo foi perigoso nos contra-ataques, assim como foi no jogo contra o Atlético Mineiro?
Teve então, menos chance, na minha opinião, pelo que vocês comentaram. Pelo que vocês comentaram, o Galo tomou muito mais susto do Botafogo.
Contra o Galo era cada
descida. O Flamengo foi uma situação claríssima de gol em cima da linha que eles perderam, o Botafogo. E no segundo tempo teve mais algumas também, mas foi menos. Mas esse é o padrão do Botafogo pro ano inteiro, eu acho. Time compacto, saindo no contra-ataque, sabendo da sua alimentação. O Botafogo saindo jogando é uma lástima. O Botafogo não consegue sair jogando, principalmente pela esquerda. É horroroso. Perde todas as bolas, toda hora alguém toca no Gatito, o Gatito quebra, o Gatito é um ótimo goleiro, mas não é o Noia com o pé. O Botafogo sai muito mal com a bola. Qual que é o jogo do Botafogo? Larga a bola, deixa os caras tentar armar, nós pega essa bola no meio do campo e vai pra cima deles com a linha alta. É isso que o Botafogo quer fazer.
Tu sabe que, aproveitando essa tua fala, a impressão que eu tenho é que o Botafogo é o time mais bem honesto do campeonato brasileiro.
Aquele time que entendeu o elenco que tem e falou, nós vamos jogar assim. Eu gosto disso.
Eu sei, vamos lá atrás e vamos largar. Teve uns dois lances no segundo tempo que o Botafogo roubou a bola intermediária e foi sair jogando. Tipo, os caras não conseguiam sair jogando. Tipo, eles paravam, eles começavam a voltar a bola até pro Gatito, do Gatito quebrar. O Botafogo só conseguia ir à frente quando era contra-ataque.
Exato. Pegava a bola no meio e contra-ataque. Esse é exatamente.
Quando não era contra-ataque, tipo, os caras não conseguiam. Voltava pro Gatito, do Gatito palão. Mas, tipo assim, é isso. Não temos vergonha de fazer isso, entendeu? Eu
achei e muito contra bom. Esses times que jogam com a linha alta, que não são tantos no brasileiro, né, meu? Se a gente for levar em consideração, acho que o Bragantino jogou assim contra eles, e eles conseguiram contra-atacar. Cara, o Galo, o Flamengo. Agora, não vai ser tanto time assim. Vai chegar uma hora que o Botafogo vai pegar um time recluso também. E aí?
O problema é quando o Botafogo...
Aí a hora que ele tiver que propor...
Aí dá 0-0, né?
Não, assim, ele enfrentou o Fortaleza, que atacou ele e ficou 0-0, né? Enfrentou o Red Bull Bragantino, que atacou ele, ficou 1-1.
Tá invicto o Botafogo, só pra gente avisar, né?
E empatou com o Flamengo agora e ganhou do Galo, né? Eu acho que é muito por esse caminho que o Théo falou mesmo, velho. Acho que a gente tem que tomar só um pouco de cuidado com o Botafogo quando ele jogar com esses times mais da região dele ali.
Entendeu? Propor jogo pro Botafogo vai ser foda.
E vai ter aquele joguinho que você fala assim, é agora que eu encaixulei o Botafogo, aí você toma aquela...
Nossa,
igual eu, abraçadão, Beck Galo. Nossa, abraçadão.
Cara, toma muito cuidado.
Até comentando, já que a gente agora tá entrando numa fase que a gente vai focar um pouco mais no brasileiro, naturalmente, porque acabou Champions League, tem qualificação também, mas foco maior ali. Eu vejo bastante gente falando aqui que tá com muita dificuldade de fazer back no Campeonato Brasileiro. Vocês enxergam da mesma forma?
Mas o Campeonato Brasileiro nunca foi
no Campeonato. Foi, né, Gabigol? Tirando a temporada passada que o Flamengo ele destoou, eu acho que o Brasileirão sempre foi um campeonato... Talvez se não fosse a pandemia, a gente ia estar com uma situação diferente em relação à grana, a peso do dinheiro. Eu vejo, por exemplo, uma facilidade de fazer back é um Palmeiras. Palmeiras contra o próprio Santos. Aqui o Palmeiras é muito contra-ataque do Santos, então não teve tanto tranquilidade assim, mas você pega uma odd do Palmeiras ali a 1,60, é uma situação boa pra back se estiver jogando bem. O problema é ter leitura, né, meu?
Eu tava até voltando no jogo, não só no jogo, mas até pra falar sobre isso, é uma coisa que eu percebi, é a movimentação de odds no mercado. Daqueles dias que a gente tava vendo aqui, eu tava com o mercado aberto do jogo do Sport e Santos, o mercado mexia demais, qualquer bola parada mexia demais. Outro detalhe, eu tava trabalhando com os caras do EV+, o pessoal tava todo lei lá no início do jogo ao Fluminense. Fluminense fazia nada, né? Só o Cap jogava. O Cap
eu tava ali também.
Padrão. Era um padrão pra ali ali. Era um padrão pra ali. Mas, cara, que subida na bola parada e uma bola lá do meio campo. Eu acho que esse é um padrão do brasileiro. Tem grandes chances de sair gol de bola parada e o mercado
cara, funciona muito. Eu lembro que eu vi os replays do Brasileirão. Quando eu tava começando no trade ainda, naquela coisa de replay do Fantástico. Cara, quando ia passar aqueles gols, mas tinha muito gol de bola parada, mas muito. Só que Sim. Você não pega nenhum gol de falta direta.
Não.
É raro pra cacete, mas levantamento pra área, meu Deus do céu, cara.
É muito. Talvez esse daí seja um que eu penso também. Talvez bola parada, pra quem todo mundo, um monte de gente fala, pô, não sei o que tem, quero trabalhar. Leio a bola parada, não sei o que
10 tem. 10 em 10 do brasileiro.
Cara, talvez o brasileiro seja um lugar, porque a odd mexe como se fosse um escanteio.
Isso.
E a cobrança normalmente é nojento, só que assim, quando for pra área... A
cobrança europeia, né, no 10 em 10 ali.
É, igual, por exemplo, aquela do Fluminense, se a gente fosse analisar mesmo, não seria uma falta que, putz, vou ter que fechar correndo e tudo mais. Isso é o gol, né? Acabou que anulou tudo mais e tal.
Cara, o que eu gosto é que, tipo assim, quando tu respeita teu método, dificilmente você se fode. Você pode se fuder emocionalmente, às vezes. Fala, puta, deixei de pegar esse gol aqui. Mas, por exemplo, eu sempre fecho na bola parada quando eu leio essas piores equipes em campo, né? Porque pra mim, claro, se o Fluminense tivesse uma bola parada exatamente do meio campo, eu não fecharia. Que aí também já é sacanagem. Agora, um pouquinho mais pra frente, eu saio fora. Se eu tivesse tomado aquele gol ali, eu ia falar, cara, toda vez eu fecho e hoje eu não fechei por quê?
Não, mas é engraçado, cara. Teve um dia, eu também, cara, quase que 100% eu fecho. A não ser que a odd suba muito, muito, muito e fala, cara, aí não tem como fechar, sabe? Mas é em situações extremas mesmo. E eu lembro que um dia eu tava na live, cara, eu não fechei, mas no meio campo. Adivinha o que aconteceu? Nossa. Cara, vai, aquele chuveirinho lindo, cara, gol. E assim, é o que eu sempre falo. Tem muita gente fala, pô, mas você ficar fechando em todos, não tem valor, blá, 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 blá. Só que assim, pra mim, cara, eu tomar um gol aqui, tem muito, é um sentimento de uma perda tão grande, sabe, pra mim. Que eu não tenho por que ficar na posição e tomar um gol, sabe, de bola parada. Pô, fiquei aqui nesse escanteio, aí eu fico depois pensando, eu tomei o gol, falei, cara, perderia 2% aqui, ó, 2% aqui, perdi 50%.
Não, mas, por exemplo, nessa situação do Fluminense, eu já tava em lucro, eu ia perder um pouquinho do lucro, e quando a gente tá trabalhando com uma stream legal, a gente consegue fechar num preço até razoável, né, porque tem a galera que vem depois. Então eu falei, cara, não faz sentido pra mim ficar pegando, tipo, ó, não vou fechar porque eu vou perder 2 ticks. Se eu tô em lucro, geralmente eu rasto fora. Tanto é que depois que o Fluminense bateu essa falta, o Cap voltou a estar em cima, não pra back, mas pra lei Fluminense, e a odd voltou a subir de novo. Então a gente às vezes se apega demais numa posição e quando toma o gol emocionalmente é foda, cara.
Só pra finalizar aí o assunto, um dia do lei a pior equipe em campo. Cara, qual que é a forma da pior equipe em campo chegar na perna do gol, velho? Uma bola parada, bicuda pra frente. Então você vai estar correndo risco onde você não tem que correr o risco.
Enfim, aí já... perigoso assim, tem
já várias. Já dá pra encerrar o assunto, assim. Agora falando do Atlético Paranaense, cara. Cara, é um time que vai dar muito sinal falso essa temporada.
Não é Atlético Paranaense. Agora a gente tem que falar do Red Bull e do Curitiba e do Vasco do Grêmio. Atlético Paranaense
foi do Fluminense.
Foi sábado. Não,
mas o assunto do Gabigol era o back.
Ah, então vai embora. Vai embora.
Correto. O Gabigol perguntou se tá difícil de fazer back. Puxando o cap, ali foi difícil, porque não tinha padrão pra back.
Enfim,
era pra lei.
Mas pode continuar. Segue o barco.
Toca, Felipe. Toca o barco.
Eu senti que o Felipe quis falar do Atlético porque ele usou o termo falso. E eu acho que sentiu uma cutucada.
Que isso?
Viria uma cutucada, né?
Jamais falo.
Quando ele falou um padrão falso, ele podia ter usado um padrão não verdadeiro, por exemplo. Ele quis usar o padrão falso.
Que isso, cara?
Achei de mau tom.
Por causa dos Atléticos?
É.
Isso aí é mentira, é falácia dos inimigos. Cara, mas só pra terminar, assim, o Atlético Paranaense é um time que toca bem a bola, mas falta um pouco de objetividade na frente. Então ele vai ser um time que vai ter ali 60%, 62% de posse de bola, mas vai errar uma saída de bola e você vai passar sufoco, entendeu? Mas o mercado, como o Gabigol muito bem disse, tá variando muito, né, em relação ao lei. Então teve um jogo do Santos, por exemplo, a odd do Santos começou a 2,20, cara, jogando fora de casa, o Atlético, né? E, velho, essa odd foi a 3,80, 20 minutos, 25, se eu não me engano. mamou um gol numa jogada ridícula lá, entendeu? E o trouxão tava lá, sacou? Mas enfim. Pô, é um time que vai dar muito isso, cara.
O Bruno falou, cadê o Bragantino que revolucionou o futebol brasileiro? Perdeu pro Coxa, teve expulsão, né? Tava vencendo, tava fazendo expulsão. Aliás, o Wilson parecia o Manuel Neuer, rapaz. Você viu o Wilson lá?
Só cara, que eu vi o replay, eu falei, gente, o que esse cara tá fazendo aqui,
meu? Mano, mas assim, ó, uma coisa que eu acho que, cara, jogo do RB Bragantino vai ser muito over, cara. É impressionante,
impressionante. Cara, o cara perde gol pra caramba.
Se eu não me engano, todos foram ambos, né? Todos foram ambos.
Acho que todos foram ambas. Todos foram 2,5, não foram ou não?
Não, não. Os dois primeiros foram 1-1.
Ah, teve 1-1. Verdade, teve essa primeira rodada.
Perdeu
os
outros Bahia, dois, acho que foi 2-1.
Os dois primeiros foram 1-1, o resto foi tudo 2-1.
Teve aquele jogo contra o São Paulo. Não. Aí eu já tô
puxando. Aí, Campeonato Paulista.
Não, é um time que, cara, o pessoal tá querendo botar o carro na frente do boi. O time acabou de subir. Tá comprando um jogador tudo jovem. Ele não comprou nenhum jogador mais velho. Nenhum jogador do estilo... Estilo que o Grêmio tá fazendo, um jogador mais acostumado à Série A, entendeu? O Grêmio, que contrata os jogadores mais prontos e tal. É jogador tudo novo, velho. Acabou de comprar o Hurtado, trouxe o Lucas Evangelista, de 24 anos. E, velho, é um time que vai oscilar, sabe?
24 anos o cara já tá... Porra!
O Grêmio tá contratando de 34, né?
Se com 24 anos o cara não tá no casco, não tá nunca mais.
Começa falando do Grêmio pisando em ovos. Aí quando o Netuno puxa, o Felipe fala, quer saber que se foda?
Contratando não, mas quem cara é que o Grêmio contratou?
Pô, Thiago Neves, Diego Souza, Robinho, 34 anos,
não, Everton, 31. Tá, mas isso aí faz.
Enfim, são jogadores que não estão mais... Falando do Bragantino, o próprio Lucas Evangelista, de 24 anos, cara, não fez uma carreira aqui no Brasil, né? Fez muito pouco aqui, jogando mais lá fora. Então é um time que vai demorar um pouco mais para engrenar. Não sei, tenho minhas dúvidas se o Felipe Conceição é o cara para aguentar o Rojão. Ele fez um trabalho bom aqui no América, mas não subiu, por exemplo. Faltou um ponto para subir, não subiu. É um projeto audacioso do Red Bull Bragantino, mas que eu acho que daqui 2-3 anos pode ser que realmente ele atinja ali o que todos nós esperamos que ele atinja, né? É um time que vai ter dinheiro, fez boas contratações, tô curioso para ver o Hurtado jogando, o venezuelano atacante. Por exemplo, a gente vê um Alejandro, cara, já tem 3 ou 4 gols no brasileiro, um Alejandro que no Atlético ele errava gol a rodo, entendeu? Ele foi vendido basicamente pelos gols que ele fez no Campeonato Mineiro. Então é um time que cria chances, mas é um time também que joga abertaço, né? Então por isso que a gente tem que ligar, principalmente em ambas marcam, e tomar cuidado, trabalhar mete odds em jogo do Bragantino, né? A gente não é aquele Bragantino da Série B mais, ele não tá jogando contra aquele time da Série B que ele jogava. Que Série B no passado a gente chegou a ver o Bragantino com odds 1,40, 1,35, entendeu? Série B, brother. É o Bayern de Munique?
Da ideia,
agora subiu, brother. Ele tá, apanhou do Coxa. Fabrício Bruno, que era um jogador que jogou no Cruzeiro muito tempo, né? Ficou na reserva, né? No Cruzeiro. Já tá espanando o bico, né? Tem o Léo Ortiz, que era um jogador no mesmo estilo assim, do Fabrício Bruno. Só que jogava no Inter. Na Série B foi um dos melhores da Série B, cara, mas na Série A também não demonstrou ainda o potencial inteiro. É um time que tem muito a evoluir, né? O Lucas Cândido, que era do Palmeiras, trouxe pra cá, também não jogou. Quem tá jogando é o Edmarca. Edmarca não jogou em lugar nenhum que ele veio aqui no Brasil.
Tempo. Dá pra acreditar que eles vão ser campeão. Fato é que eles não vão cair, né?
Exato. Cair sem chance.
É.
Gabigol.
Opa.
E um jogo às 19 horas, onde o Diniz conseguiu mais uma rodada ali no São Paulo, ganhou de 1-0 o Sport. Diniz cai ou não cai, Gabigol?
Por enquanto não, mas eu acho que a longo prazo esse back de
Diniz caindo vai bater. Me dá esse longo prazo, um mês, uma semana, até o final da temporada.
30 dias.
30 dias pro Diniz no cara.
Pra mim não, pra mim é só até o clássico.
Pra mim é a próxima derrota. Próxima derrota fora.
É o máximo 30 dias, né? Porque se ele venceu
o clássico... Ele pode ganhar as três, se ele perder o Corinthians...
Eu tenho uma outra pergunta pra você. Quem é o técnico mais pressionado do Brasil hoje?
É ele, com certeza.
É o Diniz.
É o Diniz, né?
Pela imprensa também influencia.
O Diniz, né? Eu acho que ele tá uma derrota de cair.
Uma derrota de cair.
Ele tá sempre uma derrota de cair.
Se tivesse perdido pro Sport, aí provavelmente...
Nesse momento agora, ele pode até ganhar do Corinthians, mas ele tá sempre uma derrota de perigar.
São Paulo e Atlético Paranaense agora, né?
São Paulo e Corinthians.
Quarta-feira.
Dia 30 contra o Corinthians, né?
Não, mas tem jogo quarta.
Então, quarta-feira é contra o Atlético.
Ah, tá. A gente vai é ter verdade, jogo, galera, jogo. Quarta e final de semana sempre agora.
Então, essa questão de rodar elenco vai ter, porque agora, cara, a próxima parada, ó.
Não tem mais parada. Parada é só em março, quando acabar o campeonato.
É, vai ser foda, viu? Vai ter muita gente estourando.
Muito. Esses times velhos aí, que tem os times do Fluminense aí, complicado.
Eu só pensei no Robinho, Thiago Neves, Diego Souza. O Diego Souza machucou, Netuno? Ou não?
Já começou a estourar, que eu tô dizendo. É.
Já começou a estourar. Aqui, mas vamos ser sinceros. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu cheguei a ver meia hora desse jogo do São Paulo com... Tava fazendo outras coisas aqui, coloquei pra assistir. Todo. Cara, que coisa horrorosa. Nossa senhora. Cara, aquele Elton do Sport é fominha para um caralho.
Uf, e a trivela que ele deu no segundo tempo?
Nossa, você viu que ela veio da direita? É. Ele veio de bater com a direita e foi aqui, deu de trivela, chutou quase na bandeira. Cara, ele é muito fominha, filho. Nossa senhora.
Cara, mas, sinceramente, que jogo eu tenho visto todos os jogos assim do Sport e tal. Cara. O Daniel Paulista foi demitido, né? Foi demitido. O Jair Ventura já foi anunciado, o novo técnico do Sport Recife. Eu acredito que o que o Daniel estava tentando fazer no Sport? Ele estava tentando fazer um estilo de jogo mais aberto, né? Um time que jogava mais para cima e tal. E, cara,
é um tem limitação, né? Cheio de boas ideias, né?
É, exatamente.
Cheio de boas intenções.
Foi o Luciano que deu um passe pro gol ontem,
foi, do Pablo? Foi. É, o Iago Maidana. Passe, meu? Não, você viu o Iago Maidana? Não é nem o passe, é o Iago
Maidana. O zagueiro correndo atrás, né?
Rapaz do céu.
Aqui, meus ó, amigos. O Zizu mandou cinquentão pra nós, disse que, ó, 25 pro programa e 25 pra campanha volta apito final. Né? Com esses elenquinhos de Inter e Grêmio, podem ganhar o Brasileirão? Eu vou responder, não. Mas não é por causa do elenco. E esses times mal treinados de São Paulo, o porco, existe apenas dois candidatos.
Caralho, você leu até com R de Paulista, hein?
O Flamengo e o melhor Atlético Mineiro. Deixa eu discordar. Primeiro, Grêmio e Inter não vão ganhar por causa do elenco. Não vão ganhar porque não vão ganhar. Pode botar o Bayern no Grêmio e no Inter que não ganha. Não dá, não tem como ganhar
o time. Não existe isso, não, Neto. Alguém tem que ganhar o campeonato,
Neto. O Grêmio e o Inter nunca vão ganhar o campeonato de pontos corridos. Nunca vão ganhar. Isso aí tá mais que provado. Cara, eu não acho que o Palmeiras é um time mal treinado. Acho que é um time que não tá encaixado. Qual é a opinião de você sobre o Palmeiras, cara?
Cara, quem entende projeto é tu, que já tá no 14º, né? Eu não sei, mas. Mas acha
o Palmeiras um time ruim?
Ah, eu acho muito, muito aquém do que
ele. Eu acho o Palmeiras um time bom, mas não um time ótimo. Um time
ok. Eu acho que o Palmeiras não rende o que ele poderia render pros jogadores que tem. Isso é fato. Acho que pra brasileiro tá ok. Você pegar o time do Palmeiras e comparar com 10 aqui do...
Não, o elenco é o Gabigol. O elenco dos caras é gigantesco, velho. Bruno Henrique é reserva. Ramires é reserva. Então, Luiz Adriano de Matador. William Bigode. Cara,
o time do Palmeiras. A torcida do Palmeiras tava reclamando pelo estilo de jogo, né?
A gente sempre falou, eu acho que continua acontecendo no Palmeiras o seguinte, não tem aquele cara que pega a bola e resolve alguns jogos.
Lucas
Lima. Acho que é um ponto, infelizmente ou felizmente, né? Ele não é esse cara, né?
Não é.
Todo mundo imaginou que ele seria.
Era pra ser, mas não é, né?
O próprio Dudu, cara. Pô, quantas críticas os caras tinham pro Dudu. Não tem aquele cara que bota a bola embaixo do braço, às vezes é isso que falta, porque o elenco é bom. Precisa resolver os jogos.
Você tocou num ponto que eu concordo muito, velho. Eu acho que a gente vai ver agora a falta que o Dudu vai fazer pro Palmeiras. Que o Dudu, ele muitas vezes decidiu os jogos pro Palmeiras. E mascarava os erros, tá ligado? Igual aquele backzinho vagabundo que a gente dá, assim, que mascara o erro, tá? A gente compra uma falta, um escanteio, assim, vai, mascara meu erro. E vai lá e faz o gol. O Dudu era assim, cara, no Palmeiras.
Né? Qual é a odd do Palmeiras pra back do brasileiro, assim?
Odd geral? Pra back
não, é não. Back não, campeão. Vamos dizer que odds a gente daria. Eu daria um back a 1,50, assim, no Palmeiras, nesse brasileiro, por aí.
Mas não entendi.
Dá um chute, uma odd pro back do Palmeiras.
Contra quem?
Tipo assim, contra o campeonato. Contra o campeonato em geral. Imagina uma odd. Que odd
contra o campeonato?
É.
2,20.
2,20.
Hoje em contra dia, alguns times, 1,80, 1,50, 1,40, depende. Mas contra o campeonato, se botar fora de casa.
Não, cara, quem cara... brasileiro merecia uma odd em 50? Aí que tá.
Não, hoje ninguém. Se o Palmeiras ajustar, eu acho que o Palmeiras vai pra cabeça. Vai pras cabeças. Tem potencial, né? Não sei se vai conseguir, né?
Tem nenhum time que tá nadando de braçada. Eu achei que o time que nadaria de braçada no brasileiro pelo início seria o Galo.
Pra mim vai ser o melhor brasileirão dos últimos tempos.
Mais disputado.
Porque é muito bom ouvir essa parada de troca de liderança o tempo todo, aí uma torcida zoa a outra. Cara, é muito legal isso aí, mano.
Bom, o torcedor é aquele que faz igual o Flamengo ano passado. É campeão sereno,
não,
tá ligado?
É. Sem sofrência.
O brasileiro
lá
bom é aquele
lá que não... exceção, é. Velho. Lá é exceção.
Mas então, é exceção, né? não adianta.
É. Tu quer vai pro francês. Do francês, nessa época, já tava acabado o campeonato. Exato. Quinta rodada, o PSG já tá com 15 pontos, o resto já foi, acabou.
Mas no assim, máximo, não tem no máximo time, ali tinha
não quatro tem nenhum time, na minha opinião, que pode estar tá 1,40 e 50 no brasileiro. Isso aí,
não,
no longo prazo, a gente vai ganhar
dinheiro. Independente de quem seja o adversário. A gente tá falando mal do esporte.
Nem campeonato aqui, cara. O último lugar ganha do primeiro é aqui.
Segura que o PC mandou 10ão, hein? Campanha volta pito final.
Aí. Hashtag
já tem 60. Ah, não, já tem 35.
Galera, encerramos
o Brasil. Peraí, que eu quero.
Vamos discutir
sobre. Tem uma pauta aí que eu sei, que é sobre Atlético ainda ser favorito a ser campeão, um negócio
não, assim. Não, já passou essa pauta.
Não tem pauta.
Não, tem que.
Foi a primeira pergunta que o Netuno fez. O Atlético é paraguaio? Tu já respondeu todas as perguntas do Atlético?
O Galo é paraguaio?
Você pois ficou é, não. Atlético, mas a gente não falou do Inter e do Grêmio, cara. Eu quero falar do Inter e do Grêmio, se eles são realmente candidatos a ser campeão, velho. Não, peraí, velho. Não, mas você falou que não, mas peraí, por quê, velho? Né?
Cara, eu vou dar dados. Eu não vou dar opinião.
Então, aí tudo bem. Aí a gente
mata as quando a gente tem um campeonato de pontos corridos normal, que não é que nem vai ser esse ano. O Grêmio e o Inter, para jogar no Nordeste, os times do Nordeste para vir jogar no Sul, é uma viagem de uma volta na Terra. Eles perdem um dia de treinamento, eles perdem um dia de descanso, então isso aí, cara, influencia demais. Por exemplo, o Grêmio vai jogar contra um time do Nordeste, 6 mil quilômetros de viagem, terminou o jogo, dorme no hotel, no outro jogo viaja para jogar contra o Goiás, não treina, joga contra o Goiás, depois volta pro Rio Grande do Sul, cara, não tem como fazer os 9 pontos. Entendeu? O time do Centro do Brasil vai, jogou Nordeste, domingo, se o jogo é às 4 da tarde, ele pega um voo, dorme em casa, segunda tem treino. Cara, isso tu recupera o atleta. Tu vai ver, o Grêmio e o Inter daqui a pouco vão desmontar no Brasileiro.
Pô,
tu
não moral, vai aguentar. Deixa eu te aguenta. Dar uma opinião. Isso fala. Aí é uma puta de um mimimi do caralho.
Não é mimimi, cara. Isso não é mimimi.
Sabe por quê? Sabe o que o Jesus não fez no Flamengo? Ele pediu um avião fretado, falou, toda vez que a gente acabar o jogo, nós vamos embora. Quiser ganhar o campeonato, vai pegar um avião. A distância do Rio de São Paulo pra Porto Alegre é 1h30, caralho.
Não é 1h30. Desce no avião, tu faz escala em São Paulo.
Pra que fazer escala? Volta, pega o avião e vai direto.
Não, meu cara. Tu tá citando um avião
sabe fretado. Que é?
Não, agora tem avião fretado.
O que eles têm de Copa. Vocês gostam das Copas. Vocês
não, mas assim, o Grêmio gosta.
Mas essa desculpa de que é longe, hoje em dia...
Não, primeiro, isso não primeiro. É desculpa, isso é... Não,
beleza, deixa eu falar.
Isso é essa questão física, é questão do atleta.
Netuno, se quiser não, investir um para fretar um avião e voltar no mesmo
não, dia, não, daí nós estamos falando de outra coisa. Estou falando do cenário, a realidade.
Não, sim,
a realidade
mas não é aí, velho.
Se quiser
montar, a realidade tem. É vir, desce em São Paulo, faz escala, 3 horas de escala, pega outro avião e volta, entendeu?
Mas peraí, velho, nós estamos vivendo pandemia, velho. Pandemia...
A maioria dos clubes estão fretando avião pro jogo, velho. O pessoal tá falando ali,
ó. Não, pois é, a maioria dos clubes estão... A CBF meio que tá ajudando, não sei como é que tá entendendo, mas eles não estão viajando mais de voo comercial, é voo fretado. Olha o Atlético não tá viajando direto com a Azul, entendeu? Fechou
uma
parceria com a Azul se e vai quiser. Direto, bate e volta.
Por não exemplo, vai ganhar o brasileiro, não vai ganhar
não,
o brasileiro.
Não, beleza, mas você tá com viés é gremista. Não
vai ganhar o brasileiro.
Não vai ganhar o brasileiro.
Você tá com viés
gremista. Não vai ganhar o brasileiro.
Mas o Inter agora, tá, temos aí um novo treinador.
Não, mas deixa eu terminar o meu argumento, tu me perguntou, vou terminar meu argumento.
É, vai, termina.
Nós tivemos dois campeonatos de pontos corridos, um pro Grêmio ganhar e outro pro Inter ganhar. Aquele do Inter foi muito claro, todo mundo viu o que aconteceu com o Corinthians, enfim, não quero entrar nessa celeuma. E aquele do Grêmio foi pior ainda, porque o que fizeram pro São Paulo foi uma coisa inacreditável, mas não vou discutir de mimimi. Então, cara... Pra nós ir atrás de brasileiro aqui, velho, é que nem tu ir atrás, velho. Nem, o Grêmio só
na moral,
joga... Sabe por que o Grêmio joga brasileiro? Sabe por que o Grêmio joga brasileiro? Só pra classificar pra Libertadores.
Na minha opinião, é isso. E assim, existe uma grande pressão no Sul pra isso. É, só. Tipo assim, ô, mete reserva. Se tiver Libertadores na semana, mete reserva.
Não quer brasileiro.
Vamos poupar elenco. Os caras querem Copa. Então essa desculpa, tipo assim, ah, é longe. Cara, acabou. Vocês não, gostam, vocês gostam das Copas e deu. E a torcida já tá acostumada com isso, tá ligado?
Ô, Théo, você acha que o Netuno precisa ir num coach pra acabar com essas crenças
limitantes? Não.
Criança limitante, não, isso não é criança limitante.
Cara, isso aí é cultura,
Felipe. Não é cultura. Pergunta pra qualquer preparador físico, ele vai te falar o quanto o descanso é importante.
Chega no sul, chega no sul em Porto Alegre e discute com os caras. Eu fui tentar fazer isso, eu tava bêbado já. Entrei no bar do Grêmio e falei, eu quero saber por que vocês não disputam, brasileiro. Tava puto. Aí os caras falaram, não, senta aí, vamos conversar. Aí os caras me contaram a história toda da cultura, papapá.
Mas eu acho que o Inter pode chegar, velho.
Chega num bar cheio de gremista e colorado com a taça do brasileiro lá em cima da mesa. Bom, 80% vai cagar pra taça. Vai um ou outro, vai pegar, vai tirar foto, o resto não tá nem. Agora chega lá com a taça da Copa do Brasil, nossa, dá briga, dá de faca. Entendeu?
O Grêmio, tudo bem, velho. O Grêmio, eu acho até que esse ponto de vista seu, eu até concordo, velho, que vocês estão mais preocupados com o Copa e tal. Mas o Inter, eu não concordo muito, não, velho. Eu acho que o Inter...
Mas o Inter é novo, onde é que velho, o Inter ganhou o brasileiro a última vez, Felipe?
Foi com o Falcão, né? Ganhou do Atlético, se eu não me engano, na semifinal.
Que ano foi isso?
78, sei lá.
Tu não era nem nascido. Então, olha aí, como é que tu vai dizer que o Inter, que é brasileiro, você ganhou em 78?
Não, velho. Vamos falar da audiência aqui. Exatamente. Foi o último campeonato desse, foi lá.
Galera, 79, deixa o like aí, 886.
O time com o Cudê, velho.
Canal. É Grêmio, o Inter estamos também chegando não a 11 quer. Mil inscritos. O Inter também não quer o brasileiro.
79.
Olha aí, ó. E deu, entendeu? O Grêmio e o Inter cagam pro brasileiro. Fato. Cagam pro brasileiro. O planejamento dos clubes é outro.
Não, mas velho, ó, velho, começou alguém... o campeonato aí, o Renato Gaúcho já tava botando reserva, ninguém
queria. Nossa, o Grêmio é sério.
Cara, não adianta, além disso, Gabigol, tem uns caras mortos. Lá é essa, cara, isso aí é cultural, não
adianta. Tem que trazer um colorado aqui.
Imagina se o Grêmio tem um jogo no final de semana de Libertadores, você acha que vai entrar o titular na quarta-feira, mas não vai.
Ô, meu, qualquer colorado consciente vai falar a mesma coisa. Entende? Que o Inter não tá afim do brasileiro. Daqui a pouco vai desandar a maionese. Tudo bem. O Inter tá na Libertadores, vai vir
na reserva. Escuta, vai acontecer de um campeonato ser bem merda, que ninguém quer ganhar. Que o Grêmio vai falar, quer saber? Quer saber? Vou ganhar essa porra. Aí ele vai e ganha. Aí que ele vai falar assim, nós ganhamos. Pronto, aí o Inter no ano que vem vai se preparar pra ganhar o brasileiro.
Sim. Aí tu tocou num ponto que, cara...
Você tá ligado, né?
O Grêmio ou o Inter... Param de jogar no sul, vão jogar no centro pra pegar.
Cara, a partir do momento que o Grêmio levantar o brasileiro, ou o Inter levantar o brasileiro, no ano que vem, não tem campeonato gaúcho. Mudou. É tudo. Só brasileiro.
Mudou. Daí muda a realidade. Aí é
uma moral pra nós.
Entendeu?
É, moral pra nós é botar as odds, Bodog, do campeão do campeonato brasileiro. Porque alguém tem que ganhar, velho. Alguém tem que ganhar. Hoje.
Mas quando a gente vai fazer o nosso Dutting aqui?
Não, eu quero trazer essa discussão.
Cara, vamos falar da Champions.
Não, que chega.
Deixa eu terminar o Champions, mas não consegui.
O Felipe tá numa insistência.
O cara mandou um superchat.
O Felipe quer falar onde é que tá a odd do Galo.
O cara mandou um superchat de 50 conto.
Sim, pra você voltar. Não, 25. 25, porque 25 é pra sua
campanha. É, não vem dar de mão nos nossos 25.
A pergunta dele, existe apenas dois candidatos?
Não existe.
Então, vamos falar sobre isso. Ele não falou,
e o Vascão? Velho. Ninguém vai falar do Vasco?
É, pois é. Porra. O Vasco ramonizado,
Não tem como. Tem que botar os Vingadores.
Você do Vasco aí, né? Coisa linda. Nós temos hoje Flamengo.
O Vasco invicto.
Nós temos hoje Flamengo a 2,50, ó, Desbodog.
Não, peraí que o produtor vai botar na tela.
Palmeiras, 5,25. Bota na tela,
produtor.
Tá lá no chat, porra. Aposta futura.
Bom, xinga,
Atlético Mineiro, 6,50.
Porque ele põe música na hora que você estiver falando, hein?
É, bota o Felipe xingou o produtor. Ó,
Atlético Mineiro, 6,75.
Peraí, começa de novo que ninguém escutou.
Vamos lá. Flamengo, 2,50.
Lei.
Palmeiras, 5,25. Atlético, 6,75. Grêmio, 8,50. Inter, 11. E vou falar o Vasco.
Líder.
E vou falar do Vasco, 51.
Caralho, essa do Inter tá estranha, hein?
Não, para aí, tá errado isso aí.
Clique em aposta futura.
Tem odd maior que o Grêmio, que os outros tudo.
Nelson,
pois é. Esquece. Sabe por quê? Porque o cara que fez essa odd, o cara sabe o que eu sei. Porque eu acabei de falar pra vocês e vocês não me escutam. O cara que faz a odd, ele sabe, não vai jogar. Não vai, não vai. Vai querer Libertadores e Copa do Brasil, eu tô falando. Daqui a 4 meses vão ver, bah, olha o Grêmio Inter.
E essa hora de 51 do Vasco aí?
Eu quero saber quando é que nós vamos falar do Vascão.
O Vasco é gol do Vasco. O Vasco só não ganhou esse final de semana porque jogou no time bom.
Mas você, cara, vocês acham,
foi aberto pra cacete, hein,
mano? Vocês acham que o campeão vai sair desses nomes que eu falei, tirando o Vasco?
Tu falou todos?
Não, falei todo mundo. Falei 4.
Quer que todo mundo fale do Galo? Você que tá jogando peteca
que pra galo, cima,
falar assim,
que galo, velho? Que tô falando de galo?
Todo aqui, mundo sabe que o Galo tá bem, Felipe.
Que bem, acabou de perder 2 seguidos, velho. Tão me zoando na live.
O Galo é paraguaio.
Galo, mano. Eu quero falar do Vasco, que é líder invicto, que não é mais, né? Vasco,
não, o Inter
vai ter que falar.
Peraí, mas o Inter joga mais, né? Se o Vasco ganhar, o Vasco.
Cara, eu achei que o Vasco ia ganhar do Grêmio. Juro pra vocês. Eu achei. Bragantino 51, Bahia 51?
Ó, Bahia aí, ó, Bahia.
Atlético Paranaense 41, São Paulo 17, Corinthians 15?
Eu não sei.
Internacional 11, Grêmio 8,50, Atlético Mineiro 6,75, Palmeiras 5,25. É só do Flamengo que tá ridículo, gente.
E tem Corinthians Fortaleza quarta-feira.
É que aí, galera, aí complicou demais, né?
Na verdade, essas odds aí é.
Não, aí não são as odds dos mercados normais. Qualquer book que você for vai estar
nessa. Mas nesse não é, aí não dá. Aí não dá pra querer.
Aí não vai dar pra mim, não.
Tá não, mas vocês acham que o campeão sai da onde?
Ô, meu, se tudo é lei em todo mundo, tu ganha dinheiro.
Ô, Leandro.
Não tem são essas odds, assim. Não. Se tu é lei em todo mundo, aí tu ganha dinheiro, tá errado,
César. Pra mim vai estar também não, viu?
Galera, enfim, encerramos o Brasileiro, podemos dar um passo adiante?
Opa!
Galera, seguinte, tivemos domingo ontem a final da Champions League, coroou o Bayern, ganhou de 1-0, gol do Coman. Por favor, quem é que abre as portas da resenha? Gabigol, o senhor está muito calado hoje, o que o senhor viu, o que o senhor fez nessa final da Champions League?
Segunda-feira. Cara, assisti a partida... Então, eu não tenho nem muito viés de apostador, assim. Mas o jogo foi muito do que eu imaginei. Acho que a maior surpresa para mim foi quando o Paris Saint-Germain marcava a pressão que conseguia ali dar um trabalhinho pro Bayern. Uma coisa que eu não tinha visto ainda em nenhum dos jogos do Bayern de Munique na Champions League. O PSG marcando alto, fazendo o Neuer da chutão. Claro que que ainda tem o Lewandowski lá na frente, hora ou outra ainda acabava pegando essa segunda bola. PSG teve uma grande chance com o Neymar, né? Neuer voando, Neuer demais, né? Neuer, fale o que for, é um goleiraço. E assim, ganhou quem errou menos. Acho que o Paris teve as chances. Nossa, teve uma com o Mbappé cara a cara, que eu não acreditei como ele chutou mal. E o Bayern, a principal oportunidade que ele teve, a principal oportunidade que ele criou, teve dificuldades no jogo, então o PSG fez valer muito esse título, porque é um jogo muito difícil pro Bayern. Acabou fazendo com o Coman, até postei lá no meu Instagram, né? Coman que saiu de graça do PSG em 2014, reclamando que não tinha oportunidade. Na hora que ele até chegou a comentar na época que quando ele citou de sair do e o Paris quis renovar o contrato, de graça. Kingsley Coman saiu de graça do Paris Saint-Germain. E você vê que é a ironia da coisa, né? O PSG já gastou quase 1 bilhão em contratação e um jogador que saiu de graça, né, da base deles acabou decidindo aí a parada e tirando o principal título, né, que é o que o Paris Saint-Germain busca. Agora falando assim, se eu tivesse trabalhado esse jogo, sinceramente, eu não teria encontrado nenhuma posição claríssima de valor ali para trabalhar, sabe? Talvez um... Tava com muita cara de gol no primeiro tempo, acabou não saindo, né? Às vezes acontece. Eu acho que as principais oportunidades de gol foram no primeiro tempo. E só no finalzinho do primeiro tempo, vocês podem me corrigir que vocês estão errados, que se eu tiver errado, né? Que vocês trabalharam o jogo, vocês podem até falar melhor que eu. Eu achei que o Bayern teve um domínio um pouco mais claro no final do primeiro tempo. Que foi o único momento que eu não vi saídas do Paris Saint-Germain para ataque.
Foi quando entrou o Schürrle.
Mas foi assim, um jogo extremamente complicado, muito, muito mais legal de assistir do que propriamente trabalhar, né? Eu não trabalhei, então acabei fazendo, pelo menos pra mim, foi a escolha certa. Provavelmente eu não faria dinheiro nesse jogo.
Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Tava de salto alto, Neymar?
Nossa, o segundo tempo do Neymar foi bem
ruim. Não, na competição.
Na competição, eu acho que ele tava bem confiante, né, que ia ser campeão e coisa e tal, e eu acho que o gol ali do Bayern de Munique saindo na frente, foi muito o que a gente falou aqui, né, Théo, o Bayern de Munique saindo na frente, a gente imaginou que seria bem difícil de ter uma reviravolta. Até teve, né, uma boa oportunidade, inclusive um passe do Mbappé pro Neymar, aí cruzou pro Choupo-Moutinho, de calcanhar, Choupo-Moutinho, uma final de Champions, meu amigo, faz o simples.
Tem gente que fica puta quando a gente falava do Neymar, né, velho? Eu sinceramente achei que a mídia babou demais no Neymar.
O tempo teve muita inteiro. Gente que foi na onda, né? Vamos falar a verdade.
Esporte Interativo, ESPN, muita gente embarcando nesse hype. A gente nas apostas também. Embarcando também. Nesse hype. Muita gente nas apostas embarcando nesse hype também. Porque da mídia, né? Sim. E toda vez que passava por um time era aquele negócio de qual música ele ia descer pai cantando, tá pai tá on,
papai. Juliette,
não sei. Era deboche pra lá e pra cá.
Cara, eu gosto do Neymar. Só que assim, em contrapartida, eu fico muito feliz com o PSG na campeão. Por mim, que o PSG demora mais 10 anos pra ser campeão da Champions. Acho que.
Eu tava torcendo pelo Bayern. Depois que eles eliminaram a Atalanta, eu queria que
o PSG. Ah, e futebolisticamente não tem o que falar, cara. Cara, o Bayern. Era não, muito,
pelo amor de Deus, ganhou quem merecia a Champions inteira.
É. Final é final. O PSG poderia ter ganhado? Poderia. Se o Neymar faz aquele gol lá no começo, vai saber que final que.
Vamos esperar que a opinião teria, do menino lá. Né? Vamos ver o que ele vai falar.
É difícil a gente torcer para um time aí que quer representar o que o PSG representa, né? O cara lá que do Qatar. Eles estão querendo fazer aceitação via esporte de uma ditadura muito complicada lá no Catar, né? Então toda vez que o PSG puder perder, eu vou ficar feliz. Basicamente é isso.
O que você acha dessa final, Neto? Perdeu quem mereceu, ganhou quem mereceu?
Ah, eu acho que ganhou quem mereceu, né? Olhando.
Tem os caras manjando outras coisas ali, hein? Pelo amor de Deus,
meu Deus, velho.
Ah, maluco. Tá maluco, velho.
O Dudu não viu, eu acho que o Dudu não viu, mas que ele não tá rindo.
Claro que ele viu.
A cara.
Eu vou rir, né, cara? Todo mundo rindo, eu vou rir também, né? Pelo lado que eu
sei. Deve ter segurar.
Alguma reação comigo, só pode.
Esse aí não deu pra segurar, não.
Foi
muito aleatório a parada. Do nada cara. Eu olho pro chat e vejo aquilo. Porra. Tá
louco. Acabou o assunto, tá morreu. Morreu, vai.
Toca aí. Vai.
Não, fala aí, né? O que você achou?
Não, de eu acho que foi. Cara. Então, eu vou falar, né? Cara, eu fiz um bet buyer ali na parte final. Na parte final, eu fiquei acho que uns bons minutos ali, mais de 10 minutos exposto em back buyer no primeiro tempo, até o final do intervalo. Achei que o jogo começou muito parelho, não gostei do back no início, porque o PSG chegava com perigo, não gostei. Depois da metade do primeiro tempo, cara, entrei em back PSG, fiquei até o intervalo, não peguei o gol do Bayer. Até posso.
Bayer, no caso,
Até posso dizer que talvez tenha sido um erro não ter pego o back no Bayer. Né? Talvez para mim faltou método ali. Alguma, eu não peguei o gol do Bayer. Depois do gol, no meu entendimento, abriu muito alta a odd. Muito alta. A odd inicial do Bayer era 2. O Bayer comandou o jogo. Pode não ter sido aquela super pressão, mas o Bayer foi soberano no jogo. Em momento nenhum, o PSG botou o Bayer para trás, no meu entendimento. A odd não podia abrir acima de 1,30, eu entrei back para pegar a correção da odd, que deveria ser algo muito rápido ali. Só que, cara, dentro de campo, o Bayer parecia que não tinha feito gol, continuou até ter visto no Telegram, continuou jogando avançado. O PSG parece que sentiu o gol, começou a não ter bola mais, não tinha posse de bola, não tinha mais nada. E, cara, fiquei, depois ainda entrei com mais dinheiro em back Bayer, expus bastante ali. E, velho, foi isso que eu fiz no jogo.
Eu tava olhando aqui no SofaScore, né? A nota mais baixa aqui do Bayer foi exatamente o jogador que eu gostaria de destacar. O Alfonso Davies sentiu muito a final, né? Eu não sei se foi a questão ali do Tilo Kehrer ter adiantado bastante. A marcação fez ele sofrer, né? Defensivamente. Mas o Davies foi muito abaixo. Sabe o que é engraçado? Que eu falei assim pro meu irmão, né? A gente tava assistindo o jogo junto. Falei, Olha o entendidão, né? Falei, cara, esse Davis é bom, hein? É bom jogador esse Davis. Jogou nada o Davis. E Ginabre também teve bastante dificuldade. O Bernard de novo fez uma partida ruim lá no Paris Saint-Germain. Gostei muito da partida do André Herrera, cara. O André Herrera foi muito bem aí no jogo, cara. Impressionante. Mas...
Cara, eu não aguento esse chat, velho.
Tá se matando, velho.
É muito bom.
Os caras quebram a gente, velho.
Não, maluco. Não tem como. Não tem como. Tá igual o Vasco.
Não tem como, viado. O Vasco tá harmonizado. Não tem como.
Pô, tá maluco. Não, eu cada vez que olho no chat eu falo, puta, agora eu vou parar de rir. Vem um comentário novo. Ah, tá mal.
Vamos puxar aqui o assunto pra frente. A gente deveríamos ter falado aí da análise do Internacional do Coudet, que foi a pauta separada, mas o Theo não deixou eu falar. Podemos falar do Flamengo do Domenech, que ainda antes da gente ir pra frente.
Mas tu vai voltar no brasileiro?
Pois é.
Já rolou o brasileiro.
Ô, âncora, tu vai deixar o cara
mas voltar. Mas já rolou a final da Champions.
Tá bom, mas não era o último assunto?
Vamos falar então de jogos de quarta-feira. Vamos. Gabigol. Corinthians contra
Eu passei a ancoragem do programa pro Felipe.
Não, você não tava aí, velho.
Vai, Felipe, taca a ficha aí.
Mas você não tava aí, cara.
Não, mas tu sempre volta o assunto passado, ele vai falar do Galo de novo, eu não acredito.
Não. Já tô fechando o programa, cara. Eu não tenho mais nada a acrescentar.
É o programa aí, Felipe, show de bola.
Eu não tenho mais nada pra acrescentar, não.
Estamos no pico da audiência do programa, Zé, o programa.
Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, estamos chegando a 11 mil inscritos, quem diria, hein? Deixa eu dar um F5 aqui, deixa eu ver se já chegou. Acho que não.
Galera, é o seguinte, papo sério, então. Temos Copa do Brasil no meio de semana, tá?
Não.
Vai ser jogo único essa fase da Copa do Brasil?
Não, tá. Vão ser o segundo. Teve a primeira. Primeiro jogo, agora tem o segundo, né? O
Cruzeiro e o jogo de volta.
É.
Tá. Antes de falar da Copa do Brasil, nós temos São Paulo Atlético Paranaense, jogo que pode ser aqui a do Diniz. E Corinthians e Fortaleza, um jogo que.
Atlético Paranaense fora de casa contra São Paulo?
Não, São Paulo em casa. São Paulo em casa. Jogo pra. Lei São Paulo?
Só trabalhamos com odds.
Só trabalhamos, não temos odds.
Não temos odds pra esse jogo ainda.
Inclusive. Corinthians e Fortaleza, back
to Corinthians. Provavelmente a odds do São Paulo vai estar, você vai ver, 1,80, 1,90. 1,95, ué. Nossa, foi estilo Casagrande isso daí, né? 1,80.
Um pouco mais.
É. Não, eu acho que vai estar, mais. Você vai ver. Não vai bater dois essa odds. Pode escrever. Os caras confundem. Eu não sei por que os caras respeitam demais o São Paulo no Brasileirão.
A odd do São Paulo não pode ser abaixo de 2,4.
Entrou 1,70 contra o Bahia, pô.
Eu acho que vai estar. Vai estar por aí, 1,90.
É. Ah, mas Deus, os caras não estão vendo o jogo.
É.
Não estão vendo.
Se caiu o Diniz, quem que assumiria? Só assim, só sabe, hipoteticamente. Mano Menezes?
É
um nome que está sendo especulado. É
a cara do dirigente brasileiro fazer isso.
Resolver um buraco tapando um buraco com um buraco.
É a cara, tirar um técnico com boas ideias e trazer um técnico com ideias antigas.
Abel Braga. Foi lindo, cara.
Eu acho que vai demorar um pouquinho assim a demitir. Eu acho que precisa ir de umas duas derrotas bem vergonhosas.
Na boa, se eu sou o Diniz, eu tinha pedido o cara.
Cara, se ele cai, se ele perde o Atlético Paranaense, eu não sei se ele chega no clássico.
Meu, ele cai. Se ele perder em casa, meu, termina o jogo, ele tá demitindo. Cara, a pressão, eu não acompanho muito a imprensa do centro do país. Mas, cara, eu abro alguma coisa, os caras estão pau no Diniz, pau, não interessa onde tu olha, pau no Diniz.
Imagina o Fortaleza perde de goleada pro Corinthians, o Ceni cai, o Atlético Paranaense ganha de São Paulo. O Diniz cai, o Ceni assume o São Paulo e pede o Corinthians, sacanagem. Brincadeira.
Mas
eu acho que o Ceni não devia assumir o São Paulo nos próximos anos, velho. Não agora.
Por quê?
Porque não é ainda. Não é o momento ainda, meu. Pegar um pouco mais de bagagem.
Só vai saber se testar.
Eu acho que com esse elenco aí não dá pra botar na mão do Ceni, não, mano.
Ah, cara, se o cara é bom, o cara tem que ir, cara. Não pode ter medo.
Ah, não sei, mano. Eu sei lá, se eu fosse São Paulino, eu ia falar, velho, agora não, segura aí. Tá ligado?
Mas vai botar aqui. Não
sei.
Adilson Batista.
Tá capengando, mano.
Quem tu botaria, Felipe?
Você quer. Quer que eu pense com a cabeça.
Não, eu quero que.
Você não vem me fazer essas piadinhas aqui. Esse programa já tá estranho.
Você quer que
pensa com essa cabeça de bezerra aí, vai.
Tu é o presidente do São Paulo, quem é que tu traz?
Cara, hoje difícil, né? Difícil.
Tá, então vamos mas passar para
a Copa do Brasil. Eu traria o Miguel Angel do Del Valle.
Ah, não inventa moda, para com isso.
É que nem ele é cheio de puxar uns treinadores de análise tática, né,
velho? Porque eles contrataram o Dudamel, baita técnico, pá, Dudamel,
cheio de. Eu não contratei ninguém,
né? Revolucionário, creio que horror, pior técnico que eu vi da história do futebol brasileiro. Ele galera, é América e Juventude, o que dá? Jogo rápido, quem é que passa, Felipe? América ou Juventude? Eu vou dar meu palpite, passa Juventude, vai, Gabigol.
Passa Juventude, 1-1 primeiro jogo, viu?
Caralho, vocês já estão soltando.
É América e Ferroviário, cara. É América e Ferroviário.
América e Juventude, Copa do Brasil. 16 horas. Detalhe, dá pra fazer esse jogo. Vamos.
Felipe tá mais perdido.
Vai, que eu achava que era Juventude.
Passa o Juventude. Não, tá errado isso aqui. CRB e Cruzeiro, tá errado não. Quem é que passa, Felipe?
CRB.
Cel. Cruzeiro.
Felipe. Lembrando
Cruzeiro é dono da Copa do Brasil, né?
É, mas lembrando que o primeiro jogo foi 2-0 o CRB, hein?
Exatamente.
O Cruzeiro pode até vencer.
América de Natal, caralho. Eu tô achando que é uma América de Minas,
pô. É, tô achando estranho mesmo. Você tá
mano, América só tem um.
E aí, galera, só o Mineiro.
Eu vou dizer, hein?
Vai América e Ferroviário? Como assim?
É, mano. Vai passar o CRB. Paraná e Botafogo, Gabigol. O que é que passa?
Primeiro jogo aqui,
1-0 Botafogo.
Né? Paraná é um dos líderes da CRB. Não sei se tá indo, né?
Eu vou agora dizer... a Chape deve estar sumindo.
O Botafogo vai jogar desse jeitinho aí, só no contra.
Só vapo.
Paraná tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. E a
Chape agora Botafogo.
Tá 4 jogos, 3
entrega vitórias. Entrega 2 gols de saída de bola e faz 3 no contra-ataque.
A Série B é doideira também, né?
Confronto de Série A, Goiás e Vasco. Quem é que passa, Théo?
Vascão.
Ulala.
Vascão tá 1-0 Goiás, mas acho que o Vasco passa.
Gabigol, esse jogo é em Goiás, a volta, hein?
Vasco. Já teve jogo de ida?
1-0 Goiás.
Vascão faz 2 do Cano e 1 do Ibamá.
É, aí, ó, outro confronto de Série A, hein? Vitória e Ceará. Quem é que passa? Porra,
Vitória e confronto de Série A.
Ceará. Pô, Vitória tá na Série A todo ano.
Não, vai demorar. Né? E não vai subir esse ano também, não.
É, manda. Ceará. Vitória ou Ceará?
Ceará.
Ceará venceu o primeiro também.
Vai passar o Ceará.
Que isso, hein?
E temos aí, peraí. Temos
Portland, aqui, Timberlake.
Caxias e Grêmio.
Não, mas esse é a final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio já fez o que tinha que fazer.
O Grêmio já ganhou o Campeonato Gaúcho, Felipe. É isso que eu tô pensando. Esse aí é só mais um jogo.
Tô vendo.
Campeonato Gaúcho do Colorado e do Gremista é contra o Grêmio ou contra o Inter.
É. Brasiliense Gama, final do Campeonato Brasiliense.
Cara, Brasiliense, né? Gol do seu amigo lá, como é que chama?
Douglas.
Douglas
Zelov. Aliás, ó, artilharia do Candangão, é. Zelov com. Acho que é
Candangão.
Candangão, é. Zelov no Brasiliense e o Nunes. Torcedor do Palmeirense vai lembrar do Nunes. Fazia gol pra caramba lá no Santo André. 38 anos, artilheiro do Candangão. Jogador do Gama.
O Brasiliense tá jogando a Série C ou
tá terminando. Cara, sério mesmo, tá terminando o estadual ainda?
Que jogo é esse, Felipe? Atlético Mineiro e Tombense.
Final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro.
Olha isso, cara, ainda tá acabando o estadual. Pô, falando nisso, vocês viram as datas do ano que vem da CBF?
Nossa, que horror.
Mas, cara, todo mundo com a expectativa de falar, pô, vamos usar esse Covid pra tentar mudar alguma coisa. Veio a tabela da CBF.
Sério. Aquilo ali pra mim... Não... Cara, eles colocaram 18 rodadas... Junto com o jogo de seleção brasileira.
Não vai parar na seleção, não vai parar pra nada, filho. Não vai parar pra nada.
Eu nem digo isso assim, eu digo assim, eu vou contratar um cara de seleção brasileira pra trazer pro meu time. Ano que vem eu já não vou contratar. Porque eu não vou contar com o cara metade do campeonato.
Mano, na moral, velho.
A seleção brasileira, a CBF, cara, ela só enxerga... Mas
os clubes também são cúmplices.
Próximo contrato.
Os clubes são cúmplices porque não faz nada, fica tudo de boa.
Então são tudo refém.
Se falar, não vamos jogar, eu quero ver.
Mano, cara, a CBF lamentável.
O ano que vem vai ser uma merda. Você vai ver o que vai ser aqui no ano que vem. Nossa.
Isso, enfim. Senhores,
é isso.
Mais alguma pauta, algum assunto para nós colocarmos aqui? Temos tempo. Fala, Gabriel.
Uma observação aqui. Nossa, eu lembro que na época lá da janela transferências, galera pesando a mão, fala do Newcastle, fim das contas não deu certo o negócio, e pra quem tava esperando era Dries Mertens, Cavani, acabou de anunciar o Hendrix, Chris Burley chegando no Newcastle.
Achei que você beleza. Falar Jimi Hendrix. Falei, what? Eu ia falar Jimi Hendrix,
velho. É o irlandês lá, o cabeludinho. Ó, pra você ver. Ainda bem que a gente falou, não perdeu tempo falar do Newcastle, né?
Ronaldinho voltará ao país nessa terça-feira.
Ah, isso é importante. É, tem já tem qualificação
buraco, de chão.
Jogo único aí. Né? Jogos únicos. Ou não? Ou é dois jogos agora? Já, enfim. Aí
me pegou.
Agora você. Não, agora tava sendo jogo único. Agora eu não sei. Eu acabei de olhar o do AZ aqui, tá falando que o AZ joga em casa, né?
AZ Alkmaar.
Quarta-feira tem AZ Alkmaar e Vitória Pilsen. Bom jogo pra trabalhar, 11h30 da manhã, tá? Pra quem
quiser
trabalhar.
Um assunto interessante, o Alessandro Barbosa acabou de chamar aqui. E essa ideia do holandês que chegou no Barcelona e mandou o Soares embora?
Invoca aqui pra ele, se ele quiser vir pra cá, tô aceitando ele.
Nossa.
Eu acho que tem que reformular mesmo.
Eu também acho.
Quanto mais sacudir, mais maçã podre vai cair. Já deu.
Deixa o Messi lá.
Já é deu, isso? Vai jogar no Ajax. Não, já deu. Gabigol, tem que reformular, Gabigol.
Aí sim.
Já deu, não.
Gostei da frase.
Agradece o serviço.
Gostei da frase, parabéns.
Agradece o serviço e já deu. Por mais que eu admire o Suárez, já deu.
Vamos, tomara que ele vá pro MLS da vida. Tomara que ele vá pro Ajax. Ia ser legal, cara, ele no Ajax de volta. Hein?
Se quiser mudar, cara, eu acho que contrataram ele com a seguinte questão. Ó, tu vai mudar tudo. Se for pra ficar parecido, você nem vem. Tá ligado? E outro, o Messi deve ter pedido também uma bela de uma mudança, tá? Senão ele, ó.
Sim, o Messi mas o Messi não ia vazar? Ficar, né?
Não.
Eu acho que
eu acho que ele tá ali, ó. Tipo assim, vai ser do jeitinho que ele quiser.
Minha opinião é que o Suárez ainda faz muito gol, viu? Não tinha
quase. Não, lógico que faz.
É muita bufunfa, fera.
É, filho. O Barcelona tá quebrado, filho.
Que MLS,
vai ter que trazer uns 5 Bright White pra lavar uma grana ali, porque você tá
Bright difícil. Bright White, Jesus amado. Cara, Bright White não pega na Série B, velho.
Aqui, assim, Jair Ventura anunciado como novo treinador do Sport Recife.
É notícia velha, já dei no programa já.
Deu aonde?
No começo do programa eu dei informação.
Quando você tava falando do Galo?
Não.
Exatamente.
Para. Cai o Sport com o Jair Ventura. Faz tempo que o Jair Ventura não trabalha em nenhum time, hein, meu?
Desde 2018.
Que bom, né?
O último time, né, que ele quase rebaixou foi qual, Gabigol? Quase rebaixou não, fez um trabalho bem fraquinho no Corinthians.
Ele foi o Corinthians, não foi, Gabigol?
Foi o Corinthians. Até hoje
ele saiu do Santos, foi pro Corinthians ou saiu do Corinthians foi pro Santos?
Não, saiu do Santos foi pro Corinthians, eu acho. Santos
foi pro Corinthians. Final. Até hoje ele jura que se ele tivesse passado do Grêmio, ele ia ser campeão da Libertadores.
Quem?
Jair Ventura.
Do Botafogo? Na época do Botafogo, né?
Gol do Bairro? Ele jura que ia
ser campeão com o Roger no ataque.
Mas ele pegou o Grêmio, né? Gol do Barrios, de cabeça aquele?
Gol do Barrios.
E a final foi quem? Foi Grêmio e?
Lanús.
Ganhou. Desde o Santos de Pelé, é o único brasileiro a ganhar a Libertadores na Argentina.
Isso, tá aí.
É o Grêmio.
Tá aí Grêmio. O tabu na tela aí pra vocês.
É o tabu na tela. Acabou?
Amanhã perdeu dois gols feitos. Vem pro Fogão Soares jogar com Caludes, o Thiago Matos. Soares
no Benfica do Miguel Figueiredo. Eu juro pra vocês, às vezes eu olho o Honda lá no Botafogo e eu falo, cara, o que esse cara tá fazendo aqui?
Não, realmente, que jogador ruim. Pelo amor de Deus.
Mano, na moral.
Cara, ele não queria uma jogada.
É um universo paralelo pra mim, sabe? Eu olho
e falo. É, o Calu e Honda, né? Calu e Honda.
Botafogo precisando segurar, enxugar o orçamento, sabe? Fazer um time certinho, não precisa. Beleza.
Honda
Boa. Quem sou eu, né?
Os caras são foda.
O Elvis pediu o guia da MLS pro Felipe?
Não, não é pra mim não, mano. Esse departamento é com o Theo.
Ó, até agora ainda não saiu esse guia. Não vai sair mais. Nem o apito final voltou. Você acha que vai sair guia? Esse cara é preguiçoso pra caralho.
É muito difícil. Nossa, é muito mal. Difícil. A galera tá dizendo, ó, tem jogo do Afogados. Nem me fala, não me lembro desse time aí, cara. Tem dois times que não dá certo. Galera, fechamos o programa. Queremos agradecer aqui nossa audiência qualificada. Mais de 900 pessoas conosco. Nos vemos de novo na quinta-feira, daí é só exclusivamente no YouTube.
Tem jogo na quinta-feira?
Deve ter, né, cara? Vamos ver aqui. Vamos organizar o programa de quinta, então, aqui.
Bora, quinta-feira,
vamos iniciar. Tem Los Angeles Galaxy e Seattle. Tem toda... Nossa, quanto jogo da Europa League, meu Deus do céu, cara.
E aí é droga pesada.
Aqui não dá pra ir, não, mano. Aqui é pesado. Nem stream tem pro jogo direito.
Interessa, não precisa
ser. É a Colândia da Europa, isso aí.
Tem de raiz, velho. Vai ser stream.
Aí é a Marta da Europa, isso daí, Théo.
É a Colândia da Europa, isso aí, ó. Submundo do.
Olha isso, Ventsil e Dinamo
Alta. Cara, pior que tem uns times ali que são bons nos seus países, mas meu Deus do céu, os nomes. Chega, né?
Não tem jogo quinta. Tem Copa do Brasil, mas são dois jogos.
Os caras estão botando Marco Reus no Barcelona?
Que isso?
Ah!
Roda em Barcelona, roda em Barcelona, roda em Barcelona. Exemplo,
quando sério? Eu faço aquele negocinho lá.
Confirma aí pra mim, ô Filipão. Mas vai vir com a canela de vidro ou vai vir?
Não, não chega. Esquece isso.
Já outro, machucado já basta o Dembélé.
Olha, a gente não, o Dembélé não tá machucado.
Pô, a gente agora fazer não. Um programa especial só de contratação, né? Quando fazer a janela, toda
vez a gente fala. Ou quando começava a temporada, a gente. Lá nos primórdios do Badcast, a gente fazia um podcast 3 horas falando das contratações. Putz,
era gostoso. Era legal, era legal.
Não, mas o Dembélé abandonou a carreira.
O Alessandro falou ali, e o Chelsea, cara, ó. Provavelmente vai fechar com o Thiago Silva, provavelmente fecha com o Kai Havertz, já trouxe o Timo Werner, trouxe o Ziyech, trouxe o Pulisic a temporada passada.
Vai ser um ataque novo com a zaga velha?
É, um ataque novo com a zaga velha. Aí vai trazer o Davi Luiz de volta.
Aí vai jogar lá em cima, com a linha avançada, vai precisar correr pra trás, o negócio vai dar merda.
Mas tá formando uma boa equipe.
Quem que é o goleiro titular? O Kepa?
Ainda é o Kepa Arrizabalaga.
Arrizabalaga.
Cara, só o Drogba pra dar jeito nesse Chelsea. Tem que vir outro Drogba, meu, senão...
Meu não Chelsea.
Meu Chelsea. Não. Não, pode escrever, se o Chelsea tá bom aí, 4, 5 jogos ganhando, todo mundo é torcedor do Chelsea.
Não, tem essa, cara, tem essa. Chelsea vai brigar por uma vaga na Champions e Europa League ano que vem, no máximo.
Champions League pega.
É, por aqui, a temporada começa daqui a 10 dias, é isso mesmo?
Não.
Pra europeia?
Não, senhor.
Setembro, tá bom.
A informação está equivocada.
É, a gente já tá no dia 20, quase dia 25, Felipe. Se der 10 dias é setembro, o animal.
Vai pra setembro. Não, isso aí começa depois do dia 15, se eu não me engano. Precisamos de
um hoje eu treino um amor muito irradiante por mim, cara.
O que eu tô vendo aqui é 12 do 9? É isso?
Pariu. 12 do 9, tá, então. 9
temos tem aí. Premier League.
Aí, ó. 20 olha
dias.
Aí.
20 dias.
15 dias.
20, cara, dia 24, que cálculo é esse?
15 dias.
Não.
Quando você botou 20?
Ué, se é dia 15, hoje é dia 24.
12, dia 12. Dia
18 a gente já começa bem a Bundesliga com Bayern e Schalke.
Nations League.
Back Bayern. O Bayern vai começar provavelmente com um time reserva, viu, a Bundesliga.
3 de agosto, dia 3 de setembro, perdão, temos Nations League.
Da hora.
Olha inclusive aí, tem
Alemanha e Espanha já, 3:45 pra chegar.
Cara, imagina esses jogos de da Nations. Com esses times que acabaram de terminar a temporada, como é que vai ser esse negócio, meu?
Loucuragem.
Vai estar tudo embolado, vai ser só nome mesmo, jogador vai ser tudo estranho.
Mas a Nations League foi uma puta numa ideia da hora, né?
Que cara, não, mas eu acho que nesse lance do Covid vai cagar.
É, pode
porque ser. Porque os caras não vão conseguir jogar com o titular,
meu. Não, mas a seleção pode trazer qualquer um.
Sim. Ilhas, Faroé e Malta.
Ah, esse jogo é bom, hein? Beck Malta, velho.
Jogaço, Letônia e Andorra.
Beck Malta.
Eu acho que é o único jogo que Malta não começa com mod 100, né?
Mas foi bom por isso, cara. Foi bom por isso que a gente teve. Para ver se tem aquele jogo merda, Alemanha e Malta e San Marino lá, véio. Você tem esse jogo melhor.
Dia 18 de setembro começa a Bundesliga 2, para quem tá interessado.
Falta um mês ainda.
Ó, tem Portugal e Croácia. Ô, mas que grupo aqui no.
Tá, e quando é que joga a seleção brasileira? Eliminatórias da Copa?
Provavelmente na mesma rodada do Brasileirão, né?
Ah, tô louco pra ver um jogo ruim. Quer ver jogo ruim? É jogo da seleção brasileira na eliminatória. Ah, Brasil e Peru, Brasil e Venezuela. Ah, que horror.
Tá com saudade de um.
Tava bom na seleção brasileira.
Nossa. Ó, dia 8 de setembro, outubro. Brasil e Bolívia.
Nossa!
Que delícia.
1-0-5 do Brasil.
Olha só, ó, dia 8 de outubro, Brasil e Bolívia. Aí dia 13 de outubro, Peru e Brasil. Parece que acontece toda semana esse jogo, né, meu? Meu Deus
do céu. Pô, deu Peru, Bolívia, Brasil com uma odd de 1,15, termina o primeiro tempo 0-0.
É.
Ah, aí ele tira e bota o Coutinho, tá ligado?
Ah, que merda.
Chuta cara. Aquela bola na Pô, aquele negócio do vento lá, a bola vai lá no...
Já tem até odd já pro
Nations League.
2:30 odd na Alemanha contra a Espanha, 3:10.
Alemanha aí que. Ó, Espanha que voltou com.
Aqui, nós estamos dando uma driftada no programa, já acabou, né?
Vambora.
Já foi,
tá muito chato, vambora.
Drift, vocês jantaram? Não jantaram, cara.
O Felipe ficou chateado porque a gente não deixou ele falar mais do Galo, você não, viu isso?
Pera aí, cara? Felipe,
ele ainda falando fala, do Galo. Felipe, então. Fala, Felipe, fala aí do Galo. Fala do Galo.
Muta todo mundo, vai,
Felipe. Muta, vai lá.
Brilha,
Felipe. Tchau, Bruce.
Brilha. A estrela do programa.
Aí ele sai do programa, cara. Não é possível.
A nossa véio. Lua foi embora. Nossa
lua foi embora.
Nada, ele tá nos escutando. Galera, então um abraço, era isso. Galo Paraguai foi embora, então nós vamos nos despedir também. Voltamos quinta-feira. depois do jogo do Afogados.
Quem não se despedir não vai receber da Bodog, hein?
Opa! Galera, um abraço, Arthurito. A galera tá pedindo pra te voltar, Arthurito.
Volta, valeu, Arthurito.
Olha lá.
Volta, Rua Bernardo.
Até quinta, galera.
Valeu.
Falou.
Tchau. Um abraço.